Boa noite, galera ligada no Esporte na Clube. Copa do Mundo 2026. Com a Clube, o Brasil vai mais longe. A minha camisa é GG.
Virou. Esse merece, viu? É André cantou, né?
Exatamente.
É, balando todo. Ah, mas você merece a camisa assim, com certeza. Até porque é muito criativo e o ouvinte é assíduo. Gente boa.
Boa noite, equipe do Esporte na Clube, eu tenho parada dura. Mas ó, o Max Ferreira. Tá lá pro time lá, o outro lá que vai jogar contra o Cabuloso agora à noite, agora. Mineirão, só 62 mil pessoas lá no Mineirão. O cara que os três, ó. Eu sou antigo. Eu era Geraldino. Vocês que conhecem muito bem os estados do Rio de Janeiro, principalmente. Abraço a todos, boa noite. João Ribeiro.
Tá. Hoje é limão, gelo, laranja e tudo.
O negócio tá adiantado, hein, Cabuloso?
Falar em João, manda um abraço para o Isidoro. Ele pediu, Zé, dá um alô pra mim, fala do meu Flamengo, me elogia, fala que eu sou torcedor do Flamengo. Então, um abraço, Paulo Isidoro. O Isidoro, que é irmão do Pena. E ele mandou um abraço. Ele disse que é um grande amigo dele, uma pessoa que ele considera demais, o Cabuloso. Então, Cabuloso, tá. Tá o dado um abraço, Isidoro aí. Mandou um grande abraço pra você, viu? Agora, sem limão e gelo, viu? Pelo amor de Deus.
Tô mais um aí agora, só por conta disso. Encerra logo aí.
Boa noite, JP, Gandula, Marcos Ferreira e essa audiência. Ô, Marcão, só assim pro Vitória poder ser campeão do Nordeste, né? Não deixaram o Bahia, né, tentar, né? Que não deixaram o Bahia participar, né, Marcão? E é Marcelo Rocha, o pai da Helena, Marcão.
Não, mas era o regulamento, né? Como ele estava já em outras competições, Libertadores, etc., foi concordado, acordado, melhor dizendo, né? Que esses clubes que podia acontecido poderia ter acontecido com Vitória, Fortaleza ou Esporte, não participariam da Copa do Nordeste. Foi do regulamento. Como vai ser estranhíssimo, e eu vi o Fábio Mota, presidente de Vitória, Marcelo, falando, você que acompanha bem. Caso aconteça, o Vitória tiver muita sorte, muita luz e muita competência, chegar à final da Copa do Brasil, essa partida, você imagina, JB, tem tudo para acontecer no Mané Garrincha, você acredita? Imagina o que a torcida do Vitória vai sentir, né? Qualquer um, torcida confiante, se acontecer do Bahia, um dos times que ainda estão, se do Vasco, por exemplo, porque é Vasco, que é Vasco Internacional. Não é nem no Beira-Rio, nem no Maracanã, é no Mané Garrincha. Quer dizer, eles estão copiando a Libertadores, né? Que vai fazer em Quito, vai fazer não sei aonde. Então, quer dizer, isso é uma palhaçada da CBF. Tem que jogar a partida no campo do mandante, de quem tiver mais pontos. Você imagine, um Vitória chegar numa final de uma Copa do Brasil, como já chegou em 2010 com o Santos. Jogou a primeira na Vila Belmiro e a segunda no Barradão. Fui nas duas partidas, estive lá, 2010. Nem mais um garoto, mas já comendo a bola. O nosso Rafael da Granja era um lateral direito do Vitória na época. Ricardo Silva, treinador. Você imagina, você tem que ir pra Brasília pra ver o jogo. Que ideia, estar pra fúria, é uma invenção. Ô, Chaldi. Mas também, meu amigo, com o Fernando Sarney e o Romero Jucá mandando na CBF, tinha que dar o quê?
Dá pra você?
Dá pra você, não? É brincadeira.
19:48, alô Vitória da Conquista, está chegando na cidade o Internacional Circo Kroner e sua grande estreia será com Tirolipa nos dias 13 e 14 de junho. Você vai se encantar e se divertir.
É uma maravilha, né?
É verdade, você vai se encantar e se divertir, um espetáculo com Globo da Morte, acrobacias, trapézio e banda ao vivo em uma estrutura moderna e climatizada para toda a família. Ana. Garanta seu ingresso em circokroner.com.br e viva a sua própria experiência Kroner.
Vamos tirar a dúvida? Entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil?
Sim.
Em 2000, Fluminense 1, Vasco da Gama 1. No segundo jogo, Vasco da Gama 2, Fluminense 2. O Fluminense classificou pelo critério de gols fora de casa.
É, tinha isso.
É. Semifinal em 2006, Fluminense 0, Vasco da Gama 1 no Maracanã. Vasco da Gama 1, Fluminense 1 no Maracanã. O Vasco avançou, tirou o Fluminense. Semifinal em 2025, Vasco 2, Fluminense 1 no Maracanã. Fluminense 1, Vasco da Gama 0 no Maracanã. Houve empate no placar agregado e o Vasco conquistou a vaga nos pênaltis.
Foi ano passado.
É? Então tá aí o histórico
de
Fluminense,
né?
E Vasco na Copa do Brasil.
Bastante equilibrado.
Agora 19:50, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento. Borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente. Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveila.
Boa noite, rapaziada. Vamos torcer pro menino Ney ficar bom, pra ter condições de jogo, porque essa seleção do Marrocos pode engrossar o caldo do Brasil, viu? É o principal jogo do grupo. Tizé da Ponte Preta, bairro Cruzeiro. Não tenho dúvida, você tem toda a razão. Nessa primeira fase, Marrocos é a seleção mais difícil, pelo menos teoricamente, mas acho que sim na prática do jogo Brasil. Além do que, Tizé, é um jogo de abertura, de inauguração, é um jogo de estreia. Então tá todo mundo
toda a pele.
Toda estreia é difícil, né? O Brasil já se enrolou algumas vezes com Suécia, com a própria Escócia, etc. Mas acho que o Brasil hoje tem um time mais encorpado e um excelente treinador. Mas é o jogo mais difícil, né? Haiti e Escócia, que não tenho nenhuma informação mais precisa, não devem ser páreo para atrapalhar a vida do Brasil nessa primeira fase. Ah, nas oitavas em diante, é o que Gandula já vaticinou aqui, parecendo até um filme de terror. Espanha, França, Holanda,
Argentina,
pareceu um filme de terror aqui. Mas vamos torcer que o Ney se recupere, que é o mais importante.
Agora são 19:51. Decisão será Fortaleza e Vitória. Como ouvimos aí o Jair Ventura e agora o Thiago Carpini, que será o adversário.
Tava muito feliz ontem.
Bom, boa noite. Primeiro um pouco do jogo de Fortaleza, né? Eu entendo que naquele jogo nós merecíamos um resultado melhor pelo volume, principalmente do segundo tempo, e aí nos faltou a efetividade de poder fazer os gols, né? Por outro lado, eu acho que o Sport nos deixou vivo em dois momentos nessa competição, né? Quando nos classificou com aquele 2-0 no Castelão e quando não fez o terceiro gol no Castelão, que com certeza tornaria o jogo mais difícil para ser revertido aqui na Ilha. Então acho que esses pontos nós entendemos que estávamos vivos na competição. Em relação ao jogo daqui da Ilha, a gente sabe sempre a dificuldade que é jogar contra o Sport aqui, um grande clube, a torcida que apoia, que comparece, como foi hoje, uma festa linda. Só que nós encontramos ali aquilo que nós imaginávamos, os mesmos espaços que nós encontramos no jogo do Castelão, porém hoje nós fomos mais efetivos, né? Foi um jogo ajustado, na minha opinião, apertado, mas nós poderíamos ter feito um placar mais elástico. Acho que é mais próximo do terceiro gol do que o Sport de fazer o primeiro. Eu vi alguns lances ali de bolas ali alçadas na área, sem tanta efetividade por parte do adversário. Acho que a gente neutralizou bem essas bolas pingadas na área, controlamos bem as ações dos lados do campo e ofensivamente, como eu disse, a gente encontrou os mesmos espaços que a gente imaginou que fosse encontrar no jogo de hoje.
Tá aí o Thiago Carpini, consciência, né?
Muito tranquilo até, ele estava muito mais eufórico na hora que terminou o jogo e foi muito criticado no jogo da ida, né, porque perdeu em casa. Chegou até a ter um mal-estar com um repórter, né? Enfim, coisas que acontecem, principalmente na zona mista. Mas teve frieza e ele tem uma leitura certa. O Sport podia ter matado o jogo. Ele fala de dois momentos distintos. Na fase de grupos, o Sport foi jogar com o Fortaleza e botou um time misto, né? E deixou o Fortaleza vencer e se classificar e chegar nesta fase. A outra que ele se refere foi o jogo de ida lá em Fortaleza. Quando estava 2-1, o cara entrou de cara. O goleiro perdeu o gol. Podia ter feito 3-1, que aí podia ter matado o Sport. Ou seja, deu dois vacilos. A torcida do Sport está cobrando demais, né? da direção técnica do clube. Esses dois momentos. O jogo, quando perdeu, né, pro Fortaleza por ter mandado um time misto, não se sabe bem porquê, e depois esse jogo de ida, né, quando tava lá em Fortaleza 2-1 e o cara entrou de cara, sozinho com o goleiro e perdeu o gol. Deixou o Fortaleza vivo, deu no que deu, né?
Na Libertadores da América, o Arias, nós dizíamos aqui, abriu o placar para o Palmeiras e Muriel empatou para o Júnior. Depois, O Arias fez hat-trick, viu? Tá 3-1, Palmeiras, 3 gols do Arias.
Bom jogador, viu? Bom jogador. Esse aí eu queria no Vitória, viu? Esse eu queria no Vitória.
Jota.
19:55, Felipe Luiz está próximo de iniciar a sua primeira experiência como treinador no futebol europeu.
Opa! Vai falar francês, viu?
Sem clube desde que deixou o Flamengo nesta temporada, o ex-lateral encaminhou um acordo para assumir o comando do Mônaco, da França. E segundo informações iniciais, o contrato será válido até junho de 2028. A escolha pelo clube francês chamou a atenção porque o nome de Felipe vinha sendo citado em equipes europeias de maior projeção recente, como o Bayer Leverkusen e o Chelsea, antes do acerto dos ingleses com Xabi Alonso.
Os resultados de ontem: Libertadores da América, Independente Del Valle 1, Rosário Central 0, Libertad 0, Universidade 1, Bolívar 1, Independente Rivadavia 3, Fluminense 3, La Guaira 1, Peñarol 0. O Peñarol, hein? Que situação, viu? Santa Fé 1, Corinthians. Que coisa, hein? É. O Diniz foi vaiado ontem, viu? Corinthians 0, Platense 2, viu?
É, mas o Hugo, né? O Hugo Souza entregou, né? Entregou, acontece.
E o Yuri Alberto foi vaiado ontem, viu?
Ele tá. O Yuri Alberto vai procurar um banquinho já. Né? E ele é um excelente jogador. Mas tá sendo muito cobrado e é muito irregular, né? Perde muito gol, assim, embora jovem, né? Mas acho que o Corinthians não tá no momento de se desfazer de peças que ele não tem reposição. E o Hugo Souza, vou defender aqui, tem mais crédito, né? E claro que é um erro capital, grosseiro, entregou a bola no pé do jogador do Platense, que fez um belo gol, por sinal, né? O cara pensou rápido, cobriu ele de canhota, né? Podia ter não acontecido nada, mas... foi crucificado, né? Por isso. Mas acontece, e ele tem crédito, que é um ótimo goleiro e muito jovem ainda.
Na Sul-Americana, Cienciano e Juventude 1-1, o Atlético Mineiro venceu Puerto Cabello por 1-0, Caracas 1, Botafogo 3, Racing 2, Independente Petroleiro 0, Vasco da Gama 3. Olha que o Vasco dependia de um resultado que não deu certo, né, do Olímpia, viu? É. O Olímpia perder pro Audax, mas o Olímpia venceu 3-1. Mesmo com esse resultado.
O Olímpia é candidato a título, rapaz.
Mesmo com esse resultado, o Vasco se classifica para o playoff. O playoff é o seguinte: fica esperando um desclassificado da Libertadores.
É uma rebarba.
Vai quebrando o galho.
É uma repescagem.
Chama-se um cala-boca.
Você não vai falar do Fluminense, não, é?
Bragantino, falei do Fluminense. Não. Já falei do Fluminense, que Fluminense venceu.
Eu tenho 3.
Pois é, mas foi na Libertadores da América, já falei antes.
3-1. Aí, então, o ouvinte está dizendo que um gol foi de Alan, viu, Gandulo? Foi 2 de Arias e 1 de Alan.
Aqui no.
Não foi um hat-trick, não, viu?
É. Não, foi um, não. 2 de Arias e 1 de Alan.
Então, deixa eu ver aqui, porque o Super Placar falou que eram os 3 de.
Foi 2 de Arias
então
e
ele
de Alan.
Errou aqui Alan. Ligeiramente, viu?
É parente dele.
É.
19:58. E o Jorge Jesus oficialmente não é mais o técnico do Al Nassr. Após conquistar o campeonato saudita, o treinador português deixou o clube de Cristiano Ronaldo, Mané e Sia. Ele já havia antecipado que não renovaria o contrato, que vai até o fim da atual temporada, mas o clube anunciou a saída nesta quinta-feira. Após duas passagens pelo Al Hilal e uma no Al Nassr, o treinador deixa a Arábia Saudita com 2 títulos nacionais na bagagem. Além do bicampeonato do Sauditão, venceu uma Champions League, uma Copa da Arábia Saudita e 3 Supercopas Sauditas.
Agora o Super Placar consertou aqui. Arias aos 6 minutos, Alan aos 39 e Arias aos 44.
Olha, tá aí. Em relação ao Jorge Jesus, aí com certeza já tem time certo, viu?
E ele vai passar uns dias aí no Rio de Janeiro.
É, no período sabático. Ele deixou algumas saudades por lá, viu? Não digo nada a ele, viu?
Você tá sabendo a história, né?
Sim, não digo nada a ele.
Leonardo Jardim que se cuide, porque eles costumam tirar o técnico assim sem avisar.
Com certeza,
sem nada,
tem,
né?
Time certo, com certeza tem mercado e um grande vencedor, desde que nós nos conhecemos pelo Flamengo. Ah, exemplo do Abel, não tinha um grande cartel, né? Vinha de clubes de Portugal ali, medianos, até clubes grandes também, Porto, etc. mas mostrou ser um cara muito bom, né? Padrão internacional e exigente. E gosto muito daquela história, aquela máxima dele. Tá bom ter que ir pro jogo. Negócio de time de transição. Ah, porque jogou terça. O jogo é quarta e domingo e acabou, é isso. Exato. Mesmo. Vai descansar. Vai ver de ir pra, né? Ir pro espetinho.
É.
Vai descansar, pô.
Daqui a pouco, viu?
É isso aí. Viva o JJ.
Extra?
JJ.
Hora extra, não?
Não, não, não pintou ainda não. O negócio meu tá atrasado.
Você vê amanhã?
É, lógico, eu não falto, rapaz.
Será? Será?
Eu não falto, eu tô colado.
JB!
Vamos pro resultado do sorteio e vamos saber quem vai faturar esse álbum.
Opa, o álbum, que maravilha, viu?
Vamos lá, tá saindo um nome aqui. Vamos esperar. Samuel Pinheiro da Silva, do Alto da Colina. Samuel Pinheiro da Silva, do Alto da Colina. Parabéns, faturou o álbum da Copa do Mundo.
Ele faz como? Ele tem que vir aí, né?
Tem que vir aqui na clube. São três dias úteis.
Três dias úteis.
Traz a identidade.
Pronto, beleza. Show de bola.
Amanhã a gente volta, né?
Com certeza, Duda. Até você olha, você pergunta que você me faça.
Jota!
Lembrando que o Esporte na Clube tem o oferecimento do posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, e Vic Park, o destino que vai conquistar você, 77998129245.
Antes que eu me esqueça, mandar um abraço para o doutor Hércules e também para a sua esposa Mari, a doutora Mari, sempre com a gente, viu? Um abraço. A todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com mais esporte. Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Hipermercado Novo União. Vem que tem. Novo União. Tem pertinho de você. O povo, economia, qualidade.
Dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77-9812-9245.
Procurando um cartão completo para sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, doutor Aloysio Alain, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato no bairro Alegria e no bairro Jurema. Fone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, o mandato a serviço de Vitória da Conquista. Café Caseiro, o café da família do São João que alegra o coração.
Eita forró!
O Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceira terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Ah, isso é frescura, é sempre a mesma coisa.
Nada,
só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. De ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Simbrito, CRM 6.277.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77-3028-3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em 2 endereços, na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Policlínica Sagrada Família. Cada detalhe é pensado para que você se sinta seguro, acolhido e amparado desde a primeira consulta até o resultado dos seus exames. Com mais de 30 médicos de diferentes especialidades. E agora a novidade que vai te surpreender:
cartão Sagrada Fidelidade, o cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Faça sua adesão semestral ou anual e tenha desconto de até 32% em consultas e procedimentos. Policlínica Sagrada Família, a nossa especialidade é você. Responsável técnico, Dr. Augusto Cândido, CRM 9967.
Você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: emprego.
Brasil tem o menor desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Em abril foram geradas mais de 85 mil novas vagas de trabalho formais. Luana Karen.
O Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada.
E ainda, presidente Lula sanciona projeto que cria a Universidade Federal Indígena.
Será a primeira instituição de ensino superior do país voltada aos povos originários.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos.
Você vai ouvir também combate ao crime organizado.
Nova operação avança na asfixia financeira e no fim das fraudes no setor de combustíveis.
Ação também impede que gasolina adulterada seja repassada aos consumidores.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego no Brasil continua em crescimento.
No mês de abril, foram criados quase 86 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E a taxa de desocupação no país é a menor desde 2012.
Em abril, a atendente Willy da Silva conseguiu uma posição em um restaurante no centro de Brasília. Ela estava desempregada há 6 meses e buscava uma oportunidade de trabalho que permitisse que ela tivesse mais tempo com os filhos.
Porque eu curto muito as crianças agora, né? Final de semana eu tô em casa com eles, é feriado, eu não trabalho. É uma coisa garantida, né? Ter um emprego fechado. Com a carteira assinada e tudo, eu vou ter todos os meus direitos, um dia eu sair e tudo mais.
Assim como Willy, milhares de brasileiros conseguiram uma emprego no país este ano. Cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril foi de 5,8%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012 para o período. No mesmo trimestre do ano passado, o percentual de pessoas procurando emprego no Brasil estava em 6,6%. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE inclui apenas pessoas desempregadas que estão disponíveis para trabalhar e tentando encontrar uma posição. A coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui, comentou o resultado.
O nível da ocupação segue em patamares elevados, né, mostrando que a capacidade de geração de trabalho e renda no mercado brasileiro segue de forma sustentada.
Outro dado que mostra o bom momento por que passa o mercado de trabalho no Brasil é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mede a quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o CAGED, em abril, foram criados no país 85.888 empregos formais. 3 dos 5 grupos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo: serviços, construção e indústria. Já entre as unidades da federação, 24 das 27 criaram empregos em abril, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o país deve continuar gerando empregos formais.
O potencial da economia brasileira é de crescimento. Ele vai continuar crescendo, portanto, creio que nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados como positivo esse ano.
De acordo com o CAGED, o Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. O salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.386,56. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o presidente Lula destacou a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário.
Segundo ele, as 2 folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.
Hoje, o presidente comemorou a aprovação durante encontro com a presidente do Suriname e disse que é uma conquista da sociedade brasileira.
Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, o suficiente para enriquecer a economia brasileira, mas o suficiente para que eles possam ser felizes no mundo do trabalho.
Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, comentou um impacto sobre as mulheres.
Vou pegar um exemplo, as trabalhadoras domésticas, né, que vão ser muito afetadas pela escala 6x1. Nós temos 1,5 milhão de trabalhadoras domésticas. A mulher trabalha 6 dias, chega em casa, vai fazer o quê? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, o impacto sobre as mulheres, sobre os setores menos escolarizados, sobre os setores de menor renda é muito grande para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, cuidar melhor das suas famílias e, como eu estava dizendo, estudar mais, empreender mais. É importante ressaltar isso, o impacto econômico vai ser bom para muitos segmentos. E aqueles segmentos que podem ter um impacto diferente, nós vamos cuidar, nós vamos achar soluções.
A proposta do fim da escala 6x1 segue agora para avaliação do Senado Federal.
passo inédito para o futuro dos povos indígenas no Brasil.
O presidente Lula sancionou agora há pouco a lei que cria a Universidade Federal Indígena, a primeira do país.
Com sede em Brasília, a nova universidade terá camping em diferentes regiões e vai oferecer cursos de graduação e pós-graduação.
Prevista para entrar em atividade no próximo ano, a UNINDI, Universidade Federal Indígena, será destinada a valorizar os saberes dos povos originários e práticas ancestrais. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é formado em Direito e diz que a Universidade Federal é um sonho de lideranças indígenas visionárias. Ele relata que a iniciativa será o maior investimento na escolarização dos povos indígenas.
A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país.
A Universidade Federal Indígena atenderá inicialmente 2.800 estudantes. A sede será em Brasília, mas unidades descentralizadas serão construídas em outras regiões do Brasil de acordo com a demanda e concentração dos povos indígenas. O ensino será voltado para a formação nos níveis de graduação e pós-graduação. Os cursos terão ênfase em gestão ambiental e territorial, políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias e formação de professores. Para o presidente Lula, o Brasil não pode abrir mão dos saberes milenares dos indígenas.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível de forma civilizada a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos. E a gente não pode prescindir do conhecimento milenar que os povos indígenas acumularam ao longo de tanto tempo nesse país e no mundo. Cabe agora ao Estado brasileiro pegar o prédio, prepará-lo para que a gente possa, no menor prazo de tempo, fazer uma festa com os novos alunos que vão entrar.
A UNINDI vai contribuir para a formação de profissionais especializados em educação intercultural e garantir a preservação das 274 línguas faladas pelos 305 povos indígenas do Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu hoje a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons.
No encontro, os dois líderes assinaram acordos de cooperação e se comprometeram a estreitar laços entre os países.
Durante visita oficial, a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons, chegou ao Brasil acompanhada de mais 5 ministros. Durante encontro com o presidente Lula, os líderes assinaram 13 acordos de cooperação em áreas como defesa, segurança pública, comércio, energia e proteção da Amazônia. O Suriname vive um momento de crescimento econômico após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar ainda mais o comércio bilateral. Mesmo com um crescimento de 25% desde 2023, o presidente afirmou que ainda existe potencial para esse aumento.
Como vocês agora vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês, aí a gente vai poder equilibrar a balança comercial, porque nós vamos importar um pouco de petróleo de vocês para compensar a nossa colaboração com o Suriname.
Na área ambiental, os dois países pretendem ampliar ações conjuntas de combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia, como afirmou o presidente Lula.
Estamos unindo esforços regionais no enfrentamento ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo. O novo acordo com a Polícia Federal vai ampliar nossa cooperação no combate a ilícitos transnacionais, com destaque aos crimes ambientais e de mineração.
Os governos também assinaram acordos para ampliar as conexões aéreas e marítimas entre os dois países e avançar no chamado Anel das Guianas, projeto de integração regional que liga o norte do Brasil aos países vizinhos da região amazônica. Reportagem Raquel Mariano.
Quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na Operação Fluxo Oculto.
A ação conjunta entre o governo do Brasil e estados tem como objetivo desmantelar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Nesta nova fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação, batizada de Fluxo Oculto, contou com a participação de órgãos federais e estaduais. O alvo é um esquema criminoso no setor de combustíveis, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações identificaram 6 novas fintechs, empresas voltadas para serviços financeiros digitais, que na verdade operavam como bancos paralelos das organizações criminosas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a grande movimentação financeira das fintechs no esquema.
Uma movimentação total de 26 bilhões de reais em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta para os órgãos de inteligência, que a gente espera avançar no combate ao crime organizado da maneira que encorpa, da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira.
Em outra frente de atuação, os agentes cumpriram mandados contra empresas e pessoas que atuavam na adulteração de combustíveis. Somente com um esquema que utilizava nafta petroquímica, os prejuízos aos cofres públicos atingem a marca de 200 milhões de reais em 2 anos. De acordo com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Júlio Nishida, a operação vai impedir que milhões de litros de gasolina adulterada sejam repassados aos consumidores.
A Agência Nacional do Petróleo, em etapas anteriores, interditou e apreendeu pouco mais de 2,5 milhões de litros de gasolina adulterada com essa nafta, e com o trabalho de hoje, a gente impede de outro quantitativo igualmente danoso chegar ao consumidor, chegar à sociedade, em fraudes que envolvem qualidade, dano ao consumidor, dano ao erário, lavagem de dinheiro e vários outros danos à sociedade.
Participam da Operação Fluxo Oculto 135 servidores da Receita Federal, além de dezenas de servidores dos órgãos parceiros. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, despejou-se resíduos tóxicos e lama no Rio Doce, contaminando a água em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Desde então, a água do rio vem sendo monitorada. Inicialmente, esse trabalho era feito pela Fundação Renova, que foi extinta em 2024.
Agora, com o novo acordo do Rio Doce, o monitoramento passa a ser feito pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
Esse mês, a FUNASA começou a segunda etapa de verificação e testagem da qualidade da água em 173 pontos dos dois estados.
Mais cedo, nós conversamos com Lenildo Moraes, presidente da Fundação, sobre esse trabalho e também sobre a segurança hídrica proporcionada pelo programa Cisternas, na região do semiárido brasileiro. Acompanhe.
Presidente Lenildo Moraes, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando do trabalho que a FUNASA vem desempenhando no monitoramento da qualidade da água do Rio Doce. Isso é necessário ainda por causa das consequências do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais em 2015. Como é que é feito e onde é feito esse monitoramento?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil, boa noite Mariana, boa noite Luciano Seixas. Olha, a Operação FUNASA presente no Rio Doce começou com 3 frentes simultâneas, né? De monitoramento da qualidade da água em 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A operação começou com 173 pontos de monitoramento ao longo da bacia do Rio Doce. É importante dizer que a primeira frente foi no município de Mariana e no Vale do Aço. A segunda percorreu cidades do médio Rio Doce e da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo Governador Valadares, Conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés. E a terceira e última frente foi nos municípios capixabas, lá no Espírito Santo, com coletas em Aracruz, Linhares, Colatina, São Mateus, Conceição da Barra e Marilândia. A FUNASA disponibilizou a nossa equipe, né? 3 unidades móveis, junto com as equipes, para coleta da qualidade, né? identificar a qualidade da água, além de carros, apoio de equipes técnicas especializadas. Os laboratórios móveis permitiram a realização de análises físicas e químicas e microbiológicas, né? Isso foi importante, porque a partir daí nós podemos identificar a real qualidade, né? E necessidade de futuras ações que a gente precisa fazer a partir dessas análises.
Presidente, quando é que os resultados desse monitoramento serão divulgados, especialmente para as comunidades atingidas pela contaminação lá de 2015?
As análises já estão em fase final de análise, né? Devemos entregar nos próximos dias. Mais tardar a próxima semana, nós já estaremos com todos esses dados monitorados para que a gente possa apresentar para toda a sociedade.
E esse monitoramento, ele vai ser permanente, presidente? Como é que vai ser a periodicidade desse acompanhamento?
Vai ser permanente. Nós já temos um acordo de cooperação técnica assinado com a AGESUS, que é a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, e ele vai permitir que o governo, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, através de seus técnicos, possa fazer esse monitoramento de forma permanente.
E existe um outro trabalho desempenhado também pela FUNASA em relação à segurança hídrica, que é o programa Cisternas. Como é que ele atua para garantir água para as famílias de regiões secas ou semiáridas?
A iniciativa permite acesso regular à água potável para consumo humano por meio da captação e armazenamento da água da chuva. É importante que as populações do semiárido que estão nos escutando já sabem como funciona. Então, na realidade, nós, na prática, o programa, ele funciona como uma instalação de reservatórios, né? Os reservatórios têm capacidade de 16 mil litros conectados aos telhados das residências, né? Então, nos períodos das chuvas, a água é captada, filtrada e armazenada para ser utilizada nos meses de estiagem.
O presidente, quantas famílias já são atendidas pelo programa atualmente? Há previsão dele ser ampliado?
Olha, nós estamos atendendo agora 20.976 famílias, quase 21 mil famílias. E a ideia é que a gente faça essa ampliação ainda, tá certo? Os estados beneficiados nessa primeira etapa são Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Os investimentos chegam a 250 milhões de reais.
E quais são os critérios de seleção das famílias atendidas pelo programa de cisternas?
Olha, boa pergunta, Luciano. Olha, o edital estabelece alguns critérios obrigatórios para participação. Por exemplo, as famílias precisam viver em comunidades rurais do semiárido, não ter acesso regular à água potável por rede de abastecimento e não ter sido atendido por programas de cisternas. Além, é claro, das residências ter as condições mínimas para instalação do equipamento. Telhado adequado, a captação da água da chuva, é importante que se tenha espaço suficiente no meio do terreno, né, para poder ter essas condições técnicas necessárias. Outro dado importante é que os critérios são situação de vulnerabilidade social, a pessoa tem que estar inscrita no CadÚnico único. As famílias chefiadas por mulheres têm prioridades. A presença de pessoas com deficiência também. Se é um deficiente na família, um deficiente físico, no núcleo familiar, tem prioridade também. E, obviamente, e um dado muito importante, que está se dando como prioridade também as populações de comunidades quilombolas.
Agora, presidente, as famílias que tiverem interesse em receber esses equipamentos, elas devem fazer o quê? Procurar a prefeitura, a FUNASA diretamente, preencher um cadastro? Como é que funciona?
Olha, essas 20.976 cisternas já foram feitas a partir de um critério já estabelecido pela FUNASA. A prefeitura fez o levantamento inicial e encaminhou a superintendência, né, da FUNASA, e as pessoas agora devem procurar a prefeitura para poder saber quais os locais. A prefeitura previamente já tem todas as comunidades que vão ser beneficiadas. E nós da FUNASA também. Nós vamos divulgar todas as comunidades que foram pré-selecionadas pelas prefeituras.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, Lenildo Moraes. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
O Ministério Ministério da Previdência Social e o INSS realizam nesse fim de semana um grande mutirão para atendimentos em diversas regiões do país.
São mais de 59 mil vagas destinadas a perícias médicas e avaliações sociais do INSS. As etapas obrigatórias para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
O secretário de Regime Geral de Previdência Social, Benedito Brunca, disse que o tempo de espera vem caindo e destacou a importância do agendamento.
No Brasil, o tempo médio de espera no mês de abril estava em 40 dias. Na parcial que tiramos esta semana, esse tempo médio já caiu para 30 dias, o que é uma evolução de 10 dias. É importante que as pessoas que estão aguardando os atendimentos possam entrar em contato ou com o 135 ou no próprio aplicativo do meu INSS para poder fazer a confirmação e antecipar seu atendimento, porque isso vai abreviar o tempo da decisão do seu benefício.
Hoje, dia 28 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual.
No Brasil, dados do IBGE indicam que 15% das adolescentes deixaram de ir ao menos um dia na escola por falta de absorvente.
Para tentar mudar essa realidade, o governo do Brasil promove o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.
Em 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas com itens de higiene e ações educativas.
A mineira Mariana Soares conta que menstruou pela primeira vez aos 13 anos de idade e desde então sintomas como fortes dores e enjoo são comuns para ela. Hoje, aos 22 anos, ela luta para que mais mulheres possam falar sobre saúde menstrual.
Eu sei que tem muitas vozes de meninas que sofrem como eu, mas não têm oportunidade de às vezes saber que ela pode viver melhor. Isso é um direito nosso.
Combater preconceitos e tabus é um dos objetivos do festival Alana Ideia Fest 2026 para tratar sobre dignidade menstrual e proteção de meninas e adolescentes, como explica a diretora executiva do Alana, Flávia Dória.
6 entre cada 10 meninas têm a rotina escolar abalada por essas dores menstruais e 4 em cada 10 meninas chegam a faltar na escola pelo menos uma vez por mês por causa dessas dores, que muitas vezes são incapacitantes. A gente precisa falar sobre isso.
A programação faz parte das ações do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, comemorado nesta quinta-feira. Desde 2023, o governo do Brasil distribui de forma gratuita absorventes por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Em 2 anos, mais de 500 milhões de unidades já foram distribuídas, de acordo com a Coordenadora Geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Mariana Seabra, além do fornecimento de produtos, ações educativas.
O programa tem um eixo de dispensação desses absorventes, né? Através do programa Farmácia Popular. E hoje é possível retirar essas autorizações para os beneficiários que são inscritas no Cade Único através do aplicativo Meu SUS Digital. A segunda forma é através do programa Pé de Meia e a terceira forma é justamente na Unidade Básica de Saúde, onde além da autorização, ela vai poder também ter todo o leque de informações.
Lembrando que o absorvente é distribuído de forma gratuita e o benefício é destinado a pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cade Único e com renda mensal de até R$218, estudantes da rede pública de baixa renda e pessoas em situação de rua. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda.
A Receita Federal já recebeu mais de 37 milhões de declarações e a expectativa é chegar a 44 milhões de documentos.
Quem entregar fora do prazo estará sujeito à multa.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo para viabilizar operação de crédito ao BRB.
STJ define que qualificadora de violência de gênero também se aplica a agressões contra a mulher em relação homoafetiva.
Semana na Conciliação. Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham um acordo de mais de 7 milhões de reais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira um acordo entre a União, o Governo do Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília para viabilizar uma operação de crédito destinada ao reforço financeiro do BRB.
A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux. Marcelo Della Libera.
O acordo permite que o Distrito Federal contrate um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para capitalizar o banco. A operação terá garantia de um sindicato de bancos e contragarantia vinculada às verbas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.
O Comitê Nacional de Inteligência Artificial no Judiciário aprovou duas medidas para ampliar a segurança da inteligência artificial usada pela Justiça.
Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a manifestação técnica validou os riscos de inserção de comandos escondidos em documentos processuais e instituiu um Programa Nacional de Segurança para capacitação e com suporte e prevenção de riscos.
A manifestação técnica é a primeira medida nacional de orientação sobre o tema e deve ser submetida ao plenário do Conselho.
As medidas fazem parte das prioridades definidas pela gestão 2025-2027, coordenada pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin.
Qualificadora de lesão corporal praticada contra a mulher pela condição do sexo feminino também se aplica em relação homoafetiva entre mulheres.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher foi acusada de insultar e agredir fisicamente a ex-companheira por ciúmes. O Ministério Público ofereceu denúncia por lesão corporal qualificada, considerando que a agressão foi cometida contra a mulher pela condição do sexo feminino e no âmbito doméstico. A Justiça de Santa Catarina condenou a acusada só pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MP. Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, basta o vínculo doméstico familiar ou de afetividade e a condição de mulher da vítima para aplicação do sistema protetivo, sendo presumidas a vulnerabilidade e, consequentemente, a motivação de gênero.
Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham acordo de mais de 7 milhões de reais.
A conciliação foi fechada durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Rafael Oliveira.
O acordo encerra uma ação coletiva de 2018 sobre gratificação paga a motoristas da Sanasa, empresa de economia mista de tratamento de água e saneamento de Campinas. 54 trabalhadores vão receber mais de 7 milhões de reais em valores líquidos. O acordo também prevê o recolhimento de 600 mil reais em FGTS e 2 milhões de reais em encargos previdenciários para a União. As negociações vinham sendo realizadas desde o início do ano.
Justiça recebe denúncia contra organização criminosa internacional por garimpo ilegal em Roraima.
Na ação, o MPF pede a condenação dos 6 integrantes do grupo e fixação de, no mínimo, 200 mil reais em multa por danos morais coletivos. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo negociava ouro e diamantes extraídos ilegalmente no Brasil e no exterior, usando contatos e negociações no Peru para comercializar os minerais sem autorização. As investigações apontam investimentos de 350 mil reais na compra de ouro e negociações de pedras avaliadas em mais de 100 mil dólares. O MPF pede a condenação dos 6 acusados por exploração ilegal de recursos minerais da União, organização criminosa transnacional, contrabando e lavagem de dinheiro, além de multa mínima de 200 mil reais por danos coletivos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova retomada de benefícios fiscais para o terceiro setor e isenção de IPI para pessoas com deficiência.
Escala 6x1, Senado vai analisar proposta aprovada pela Câmara.
Segue para sanção presidencial política nacional para estudantes com superdotação.
Boa noite.
Boa noite.
Hospitais filantrópicos, entidades assistenciais e organizações sociais podem voltar a ter acesso a benefícios tributários suspensos nos últimos anos. O Senado aprovou um projeto que retoma incentivos fiscais para instituições do terceiro setor e também garante a isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Os benefícios referentes ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido e COFINS, atualmente assegurados por uma lei complementar apenas às organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, vão se estender também a todas as entidades do terceiro setor, como afirmou a relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Infelizmente, no formato que está hoje, a PAIS e outras instituições já consolidadas na área social perderiam esse benefício.
O texto aprovado ainda reverteu outras reduções de benefícios. Um incentivo que passará a valer se a proposta virar lei será o referente à doação ou destinação para patrocínio de parte do imposto de renda devido por empresas para projetos esportivos, culturais e sociais, como os voltados para crianças, adolescentes e idosos. Também foi retomada a isenção total de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
E os municípios com pendência fiscal já estão autorizados a receber recursos de emendas parlamentares. A publicação que garante essa mudança já saiu no Diário Oficial.
Esse e outros dispositivos tinham sido vetados pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Repórter Marcela Diniz.
Com a promulgação de 4 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que tiveram veto presidencial derrubado pelo Congresso, ficam permitidas doações de bens e valores no chamado defesa eleitoral, que começa 3 meses antes e vai até o final das eleições. Outro dispositivo autoriza municípios de até 65 mil habitantes que tenham pendências fiscais a celebrar convênios com o governo federal, receber recursos de programas e ter acesso a emendas parlamentares. Na sessão que derrubou o veto, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, assinalou que essas demandas fizeram parte da marcha dos prefeitos a Brasília.
São estradas, são rodovias, são escolas, são unidades de saúde, são creches, são praças, enfim, são obras muito relevantes para os municípios brasileiros.
As outras 2 regras reinseridas na LDO autorizam o uso de recursos da Lei Orçamentária Anual em despesas que estão fora da competência da União e são relativas à malha hidroviária brasileira e à construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo.
Você sabe o que é ludopatia?
Ludopatia é o vício em jogos de azar. Essa compulsão provoca perda de controle, endividamento e impactos graves na vida familiar e emocional dos apostadores.
Muita gente vem se conscientizando de que essa atividade pode ser destruidora. Em meio ao avanço das bets no país, mais de 570 mil brasileiros já recorreram à plataforma de autoexclusão criada pelo Ministério da Fazenda para bloquear voluntariamente o próprio CPF em sites regularizados.
O crescimento do endividamento de famílias por conta do vício em jogos acendeu o alerta no Senado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 570 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma de autoexclusão para acesso a sites de apostas. O sistema do Ministério da Fazenda traz a possibilidade do bloqueio voluntário em todas as bets legalizadas no Brasil. De acordo com o Ministério, do total de cadastrados, 207 mil usuários apontaram a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental como principais motivos para a autoexclusão. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge milhares de brasileiros, como alerta o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de dependência em jogos de azar pode variar de 1% a 3% da população adulta. Se aplicarmos essa proporção ao Brasil, estamos falando de até 4 milhões de brasileiros já em situação clínica de vício.
Caso você deseje bloquear o seu próprio acesso aos sites e sistemas regularizados de apostas no Brasil, basta acessar autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br. Lembrando que o exclusão é sem o tio. Você deve ter uma conta gov.br para fazer a solicitação e seu CPF será bloqueado em todas as casas de apostas.
Secas mais severas, chuvas intensas e eventos climáticos extremos podem marcar os próximos meses no Brasil com o fortalecimento do fenômeno El Niño.
Diante do risco de impactos na agricultura, no abastecimento de água e até no aumento de desastres naturais, o Senado reuniu hoje no plenário autoridades e especialistas para discutir medidas de prevenção e preparação. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O climatologista Carlos Nobre alertou que para este ano se espera uma intensidade maior.
Agora, maio, junho, julho, já temos 90.